Pastor Eliel do Carmo e demais componentes da Igreja Cristo em Casa, quero declarar que vocês são uma bênção na minha vida e certamente na vida de todos aqueles que nos acompanham a cada dia. Um abraço especial a todos os nossos ouvintes. Queridos ouvintes, vocês são a razão de nós estarmos aqui meditando na palavra do Senhor. E que nessa noite Deus possa abençoar a sua vida de maneira extraordinária. Nós vamos meditar hoje em 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 9 em diante, que diz assim, preste atenção ao que diz a Santa Palavra, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo a Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o Latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Nós poderíamos nessa noite dar como reflexão, como título a essa reflexão, a graça de Deus não anula a nossa natureza humana. A graça de Deus, o poder de Deus, a salvação que Deus nos dá, não tira de nós a sensibilidade e a natureza da carne, a natureza humana. Às vezes, nós pensamos que ao estarmos com Deus, ao termos o Espírito Santo, ao passar pelas águas do batismo, nós ficaríamos como que anestesiados para não sentir mais algumas dores que chegam, alguns desertos, algumas lutas que chegam na vida do ser humano. Não. Nós não estamos isentos de passar por lutas na nossa vida pessoal, no nosso grupo familiar. O apóstolo Paulo esteve preso duas vezes em Roma. Lá em Atos, nós vamos ver o finalzinho de Atos, ele falando sobre isso. Estava numa prisão domiciliar, acorrentado, mas recebia pessoas entre uma prisão e outra, fez a terceira viagem missionária à Espanha. Nesse momento, quando foi escrito essa palavra que nós acabamos de ler, ele estava numa prisão úmida, no fundo de um calabouço, numa solitária, fechada. Ele recebia uma ou outra esporádica visita. O apóstolo Paulo, nesse momento, ele está velho, doente, e como diz o verso 8 desse mesmo capítulo, estava na véspera da sua morte. E realmente, logo após ele escrever e passar por essa experiência que nós acabamos de narrar, o apóstolo Paulo foi morto. No verso 6 ele diz, a minha partida é chegada. Esse texto são as últimas palavras do apóstolo Paulo, são os últimos sentimentos dele. Você vê aqui o quadro mental do apóstolo. Se você ler direitinho, eu fiz questão de ler todo o texto, ele fala dos livros, fala dos pergaminhos, ele fala da capa, ele fala de pessoas, ele fala de lugares. Ele, naquele momento, ele deveria estar fazendo uma reflexão do passado, de tudo aquilo que ele já tinha passado na vida. Lutas, fracassos, as dores, os temores, as frustrações, os erros, os enganos do passado. Ele comandou a morte de Estevão, Talvez aqueles quadros estivessem passando pela sua mente. Ele tinha sido um perseguidor da igreja. Quantas vezes, quando nós estamos passando por lutas, não é, minha irmã? Não é, meu irmão? Nós paramos um pouco, começamos a refletir. Nós nos fechamos, nós, diante das frustrações, dos temores que passamos, a gente se recolhe e começa a pensar no passado, as lutas do passado, as frustrações, as dificuldades que nós passamos e as burradas que nós fizemos, né? Fizemos coisas erradas. Às vezes, o que estamos passando hoje é a colheita daquilo que nós plantamos há um tempo atrás, e que nós, ao refletirmos sobre isso, nós possamos olhar para frente, olhar para o hoje, para não repetir hoje os mesmos erros do passado. Às vezes nós negamos as dificuldades naturais, queremos ser santos e isentos de problemas. E aí nós perguntamos a Deus algumas coisas. Se Deus é Deus, por que que Ele não nos poupa de situações deprimentes que às vezes chegam para dentro de nós para arrebentar a nossa vida? Por quê? Você já passou por isso? Você já se perguntou? Talvez nessa noite você esteja se perguntando, se Deus é Deus, e se eu sou de Deus, por que que Ele permite que eu passe por isso? Por que que eu tenho que passar por essa situação? Nós temos que entender, nós temos que perdoar, nós temos que aceitar, nós precisamos saber administrar as crises que nós passamos sem afrontar Deus, sem ficar fazendo muita pergunta para Deus, sem ficar muitas vezes resmungando, porque Deus permite que a gente faça isso. Uma outra indagação, perguntamos a nós mesmos, se eu sou um crente, se eu sou uma pessoa boa, se eu vou na igreja, se eu dou oferta, se eu dou dízimo, se eu faço generosidade, por que que eu sinto coisas? Por que que eu sinto dores? Eu não deveria senti-las. Se sou crente, por que o marido? Por que a esposa? Por que o filho entrou num caminho errado? Por que o casamento está em perigo? Por que o emprego foi embora? Por que a dívida que está tirando a tua paz? Por quê? São perguntas. Uma outra indagação, que aquela situação de anestesiamento, aquelas pessoas que ao invés de encarar de frente, ao invés de buscar em Deus a força para superar aquela necessidade momentânea, ela entra numa situação de anestesiamento. Você encontra com a pessoa e fala assim, tudo bem? Ela diz, só vitória, só maravilha, só vitória. Mas às vezes, irmãos, irmãs, queridos ouvintes e membros da Igreja Cristo em Casa, às vezes nos afogamos, às vezes nós nadamos nas lágrimas, às vezes nós inundamos o nosso travesseiro nas nossas lágrimas. A alma humana, ela tem muito a ver com a situação do apóstolo Paulo, que naquele momento ele estava ali indagando, ele estava ali refletindo, e certamente tem muito a ver com a situação que você passa hoje, não importando a sua idade, não importando quem você seja, não importando qual é o seu grau de instrução, não importando quantas faculdades você tem, não importando se você não estudou quase nada. Paulo era um ser humano, muito humano, tão humano quanto você. Ele era santo, muito santo. Talvez nós não sejamos tão santos como ele. Mas ele, naquele momento, ele passava por lutas que eu e você estamos passando. Em 2 Coríntios 1:8, ele chegou ao ponto de dizer que ele estava a ponto de desesperar da própria vida. Você sabe o que é isso? Desesperar da própria vida é uma situação que você olha para a direita, olha para a esquerda, olha para trás, olha para frente, você não vê saída. Quando nós estamos nessa situação, só há um lugar para olhar, que é o céu. Eleva os olhos para os montes, eleva os olhos para a conta bancária, eleva os olhos para os meus amigos, eleva os olhos para o meu pastor. O que a Bíblia completa? O meu socorro, a minha resposta, o meu livramento vem do Senhor que fez o céu e a terra. O apóstolo esteve a ponto de desesperar da vida. Quem sabe nessa noite você não está assim naquele momento, naquela encruzilhada, a ponto de desesperar da vida, sem saber que direção tomar, sem saber o que tu vai fazer amanhã cedo, sem saber a quem você vai recorrer. Recorra a Deus agora. Dobre os seus joelhos agora. Busque em Deus agora. Grite por socorro agora. Que o Senhor vai te socorrer, Ele vai te atender. Ainda em Filipenses 2:27, ele diz que teve tristeza sobre tristeza. Imagina, se uma tristeza já é difícil, tristeza sobre tristeza. Imagina você com um parente no hospital, já está triste porque alguém está no hospital. Aí você chega lá, o médico chama você num canto e diz, olha, o exame está complicado. O que, que é isso? Tristeza sobre tristeza. Você perde o emprego, está com dívida, aí dá problema, nem o seguro-desemprego você recebe. Tristeza sobre tristeza. Naquele momento que você está mais precisado, está mais necessitado de uma palavra de alguém, aquela pessoa te decepciona. E aí você se sente sozinho. O que, que é isso? Tristeza sobre tristeza. Quando nós lemos as cartas do apóstolo Paulo, e às vezes ficamos num triunfalismo. Tudo posso naquele que me fortalece. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. E aí você dá glória a Deus, aleluia. Só que antes do apóstolo falar, tudo posso naquele que me fortalece, ele diz, logo os versos anteriores, ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi, eu não sabia como era viver. Eu não tinha enfrentado ainda a realidade que estou enfrentando hoje. Eu pensei que jamais passaria pelo que eu estou passando. Porque às vezes você vê a tragédia na televisão, você vê a tragédia na casa do vizinho e não imagina que um dia você possa passar por aquilo. Então a nossa vida, ela não é só triunfalismo, não é só tudo posso, sai da minha frente que lá vou eu. Não, tem hora que eu preciso parar e aprender ou reaprender a lidar com as lutas da humanidade, com as lutas da minha família e com as minhas lutas pessoais, que nenhum de nós estamos isentos de tê-las. Não era só alegria a vida do apóstolo. Ele não vivia só saltitante, mas ele, o que nós lemos sobre ele revela que naquele momento ele estava sendo solapado. Ele estava num momento difícil da vida. Talvez, meu irmão, como você está hoje, lutas, temores, a tranquilidade foi embora. Não existe mais a tranquilidade. Você perdeu a paz na alma. Aquela angústia, aquela dor no peito que você não pode ir na farmácia comprar remédio para tirar a angústia. Não existe remédio para tirar a angústia. Não existe. Você não pode chegar ali, doutor, me receita aí um remédio para ter paz na minha alma. Você não tem paz, você está com aquela pressão enorme dentro de você, tu não tem sono, você não quer saber de festa, você não quer saber de culto. Às vezes você não quer saber nem de igreja. Eu quero te dizer que o Senhor, que a graça do Senhor Jesus, ela está disponível para nós. E essa graça, essa presença maravilhosa de Deus, ela não nos torna um robô, ela não nos torna uma pessoa isenta de passar pelas lutas. Ao contrário, a graça de Deus, ela me fortalece. Ela não me isenta, ao contrário, ela me fortalece para que, se porventura eu passar por uma luta, eu seja fortalecido para viver o que Hebreus 11:34 nos diz. Da fraqueza tiraram forças. Quando você está fraco, quando você acha que não tem mais saída, é que você vê que nesse momento a graça de Deus te fortalece. A graça de Deus te inunda. Ao invés dessa angústia, você é invadido pela paz de Cristo, que excede todo entendimento. Pela visão humana, era para você estar desesperado. Desesperar da própria vida, pensar bobagem. Mas a graça de Deus, ela faz a diferença e ela chega na nossa existência para nos abençoar. E nesse momento, além da graça de Deus, eu necessito da família. Eu necessito de amigos. Eu necessito de pessoas. Vocês prestaram atenção à leitura? O apóstolo Paulo diz assim: traze a Marcos. Diz a Marcos para vir me fazer uma visita. Eu preciso falar com ele. Tem pessoas que nos faz bem. Tem pessoas na igreja que, quando a gente vê, a gente abre um sorriso, a gente recebe um abraço. E às vezes são pessoas que não frequentam a nossa casa. São pessoas assim que, humanamente, elas estão distantes, mas elas nos ajudam. Aquelas irmãzinhas de oração, toda igreja tem umas irmãzinhas de oração, não tem? Aquelas irmãzinhas humildes que ninguém sabe nem o nome, que ninguém nem dá bola para elas. No dia do aniversário dela, ninguém dá um presente a elas. Mas aquelas irmãs, quando a gente chega, que elas dão um abraço assim e que aperta a gente, ela dá aquele aperto na gente, aquele abraço gostoso. Gente, isso é bom demais. Isso é muito bom. Então, além da graça de Deus, eu preciso da igreja. Não largue a igreja. Eu preciso da família. Cuide da sua família, para que quando for necessário você também seja cuidado. Preserve os teus amigos, preserve os teus filhos, preserve pessoas. O apóstolo Paulo diz assim: venha depressa, vem falar comigo depressa. O apóstolo Paulo era um homem já nessa altura, de cabeça branca, o seu cabelo todo branco. O grande apóstolo tinha escrito coisas tremendas, mas no entanto ele diz assim: vem me visitar, vem falar comigo. Vem aqui que eu estou precisando de ajuda. Às vezes, nós criamos uma situação de abandono de Deus e da própria família. E às vezes nós estamos precisando de Deus no coração e de alguém para chorar conosco. Meu irmão e minha irmã, meu desafio para você agora, e eu falo aqui com a autoridade do Senhor, abra o teu coração agora para Deus. Seja qual for a sua situação, seja qual for o momento que você esteja passando, o Senhor vai te dar livramento humano, no verso 17, e me livrou da boca do leão. Ele vai te dar livramento espiritual. Ele me livrará de toda obra maligna. Creia, Deus está te livrando agora da obra maligna, da inveja, de tudo aquilo que está te prejudicando, tirando tua paz. Tome uma decisão agora e clame a Deus nesse momento. Clame a Deus, nós vamos orar por você. Daqui a pouquinho você receberá uma oração. E eu gostaria que nesse encerramento dessa palavra você tivesse humildade para aprender. E eu gostaria que você prestasse muita atenção na letra da canção que será tocada agora. Essa palavra, a letra e essa mensagem cantada vai ajudar você na sua caminhada. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente.